Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na segunda parte, continuando no capítulo Não Conte Suas Bênçãos para Qualquer Pessoa. A autora conta que se referiu anteriormente às palavras negativas que nós dizemos, mas gostaria de lembrar que aquilo que nós dizemos de positivo também pode ter consequências ruins por conta das pessoas com as quais falamos. Então, precisamos ter cuidado com as bênçãos que nós contamos, porque nós perdemos boas oportunidades, às vezes por contar tudo para todo mundo. Muitas bênçãos, segundo ela, escoam como areia entre os dedos, porque nós acabamos expondo demasiadamente a nossa vida. E isso pode causar inveja nas pessoas. Ela conta o exemplo de José, filho de Jacó e Raquel, que contou a seus irmãos os sonhos que ele tinha, que ele teve. Ele disse: estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou de pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Está escrito em Gênesis 37:7. Os irmãos de José, ouvindo isso, já tinham ciúmes dele, porque percebiam que ele era o preferido do pai. Ficaram ainda mais enciumados, porque eles entenderam que o sonho significava que José reinaria sobre eles. No outro sonho que teve, ele dizia, conforme está no verso 9, tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então eles compreenderam que o sonho dizia que inclusive seu pai, sua mãe e seus irmãos se inclinariam perante ele, e eles então mais ainda o invejavam. Apesar de serem seus irmãos, eles não se alegravam com seus sonhos de vitória, muito pelo contrário. Na primeira oportunidade que tiveram, tentaram matá-lo. Eles não o mataram, mas venderam José como escravo para o Egito. Então, até mesmo dentro da família, é preciso ter cuidado em como dividir suas alegrias. O pai de José guardou tudo isso no coração, diz a Bíblia, mas os seus irmãos o invejavam cada vez mais a ponto de fazer exatamente o que fizeram com ele, de o venderem como escravo. Então, às vezes nós ouvimos que nós conhecemos um amigo na hora da tristeza, mas segundo a autora, muito mais conhecemos um amigo na hora das nossas alegrias, na hora da vitória, na hora da conquista. Dificilmente alguém se alegra com o triunfo dos outros, só se for realmente amigo verdadeiro. A autora conta o exemplo de uma mulher que vivia uma situação muito infeliz, muito difícil. E essa mulher estava definhando progressivamente, cada vez mais magra e doente. Tinha uma irmã que a visitava sempre, prestando ajuda. De repente, essa irmã, que vivia doente e magra, deu a volta por cima. Conseguiu se recuperar, ficou linda, maravilhosa, conseguiu se reerguer. E a irmã começou a ignorá-la, ou seja, ela achava bom prestar ajuda para a irmã, mas na hora que viu a irmã feliz, essa alegria da irmã a incomodou. Então é muito mais fácil para algumas pessoas estar junto das outras na hora da dor, mas muito difícil estar junto nos momentos de alegria. Então elas se sentem muito felizes em oferecer ajuda a quem está numa situação difícil, mas a inveja às vezes domina quando tem que estar feliz com o sucesso e com a alegria dos outros. Mas lógico que nem todas as pessoas são assim. Graças a Deus que existem aquelas pessoas que são capazes de seguir o conselho bíblico de Paulo aos Romanos, que diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É o que está escrito em Romanos 12, 15. Mas a palavra de Deus também diz em Provérbios 21 e 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda de angústias a sua alma. Então, é difícil para os pais conterem a alegria quando, por exemplo, o filho passa no vestibular, entra para a faculdade, passa num concurso, arruma um bom emprego. Só que temos que ter muito cuidado em com quem compartilhar essas coisas, porque muitas vezes o sucesso dos seus filhos podem trazer tristeza para quem, às vezes, não conseguiu aquela mesma vitória com seus próprios filhos. Então, temos que ter cuidado sobre com quem compartilhar nossas vitórias. O próximo capítulo diz sobre estar atento às conquistas. A autora nos diz, então, que é muito importante para um filho saber que seus pais observam seus progressos, percebem seus esforços, apreciam suas conquistas, para que eles tenham motivação e fé em si mesmo. Ela conta a história de um menino chamado Daniel, que era um menino muito inteligente. Já na primeira série do antigo primário, numa festa de fim de ano, esse menino foi coroado como o rei do colégio, porque teve as melhores notas da escola. Ele se manteve nesse nível até o terceiro ano, quando então ele desistiu de ser bom aluno. Por que ele fez isso? Porque seus pais nunca puderam comparecer a nenhuma dessas festas em que ele foi homenageado. Ele sempre voltava para casa sozinho, trazendo o prêmio que tinha recebido. Via os outros colegas dele com seus pais, enquanto ele estava só, sem ninguém, apesar de não ser órfão. A partir da quarta série, então, quando ele fazia as provas, ele pedia para a professora somar os pontos. E ele só respondia aquilo que era suficiente para ele passar de ano. Então, esse menino abandonou os estudos depois do segundo grau e nunca conseguiu confiar em si mesmo. Ele, apesar de ser um menino tão talentoso, ele não consegue se reconhecer dessa maneira. Então, o valor e o autorreconhecimento de uma criança dependem principalmente, essencialmente, da valorização que essa criança recebe de seus pais. Então, é necessário que os pais saibam valorizar devidamente seus filhos, dando a eles apoio, incentivo que eles precisam para desenvolver os talentos que foram dados a eles por Deus. Esses talentos precisam ser multiplicados e usados conforme a vontade de Deus, mas para isso, essas crianças precisam receber o incentivo e a valorização das pessoas que são mais importantes para elas, que são seus pais. Temos que ter cuidado porque às vezes o incentivo até existe, mas no sentido de realização dos sonhos dos pais. A autora conta o exemplo de um rapaz que cursou 5 anos de uma faculdade pressionado pelo pai, que não conseguiu realizar o antigo sonho do pai de ser engenheiro. Então, esse pai forçou mais ou menos o filho a fazer esse curso. Quando o filho terminou o curso, entregou o diploma para o pai e disse: "Está aqui o meu diploma de presente para você. Agora estou livre para realizar o meu próprio sonho." Temos que entender, então, que Deus criou cada um com um propósito. Os dons das pessoas não podem ser abafados simplesmente porque os pais querem ter o orgulho de ver o filho formado nisso ou naquilo, ou então que levem adiante um trabalho que eles já começaram. Isso não deve acontecer. Só se vive uma vez e ninguém veio ao mundo para realizar o sonho de outro, mesmo que seja esse outro o pai ou a mãe. A função de nós pais é auxiliarmos o caminho que os nossos filhos escolherem, forçar ou desviar a natureza de alguém, o sonho de alguém, é plantar frustração no coração dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Se nós, pais, amamos verdadeiramente nossos filhos e desejamos que eles sejam felizes, então nós temos que contribuir para que os seus próprios sonhos sejam realizados.